espaço para mais um bloco informativo na Hertz com o Vítor Melenas. Para já vamos aos destaques. Vítor.
Boa tarde. Feira de Santeirinho Tomar se mantém este ano a aposta na divulgação dos produtores do concelho. Vinho, mel e azeite voltam a estar em destaque. CDS-PP confirma Nuno Ribeiro como candidato à Câmara de Tomar em 2017. O município vai conceder apoio financeiro ao CIR para a aquisição de um autocarro adaptado. Fechamos com o nosso dia hoje com o Luís Moraes.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Sérgio Freitas, gerente da empresa Atrativo Panorama. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, aguaceiros sendo pontualmente fortes e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, soprando temporariamente moderada forte nas terras altas até o final da tarde. Subida da temperatura mínima e descida da máxima. 13 graus estão previstos para a Guarda, 18 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 19 para Évora, 20 para Lisboa e Faro, 21 para Leiria e Tomar e 22 para Santarém.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A Feira de Santeirinho começa em Tomar já nesta sexta-feira, dia 14, prolongando-se depois até 23 de outubro. O certame, com enorme peso na tradição local, volta a evocar a padroeira da cidade, Santeirinho, que a lenda diz ter sido martirizada junto do Navão e lançada depois ao rio. Este ano mantém-se a aposta na divulgação dos produtores do concelho, com um espaço especialmente dedicado ao que de melhor se produz nas áreas do vinho, do mel, mas também do azeite. Também a produção local de frutos secos tem o seu espaço próprio na tradicional Feira das Passas, que há muito integra o certame. Momento sempre marcante é aquele que acontece depois no dia 20 de outubro, com a evocação do martírio de Santeirinho, em que centenas de crianças lançam pétalas ao rio num espetáculo de cor único e inesquecível. Será assim na quinta-feira, após missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais, logo pelas 10 da manhã, a que seguirá a procissão às 11, seguindo pela Praceta Mário Nunes, Rua Manuel de Matos, Avenida Ângela de Magnini, Rotunda Rua Lopes e Alameda 1 de Março, até à Ponte Velha. Em relação à feira, este vai decorrer de segunda à quinta-feira, entre as 15 e as 24 horas, à sexta, das 15 à 1 da manhã, e aos sábados, das 11 à 1 e ao domingo, das 11 às 24 horas. Como é habitual, irá decorrer no convento de São Francisco a exposição de trabalhos escolares sobre a Santeirinho, para além dos divertimentos, dos vendedores de produtos diversos e dos espaços dedicados a entidades e empresas do concelho, não faltarão também as habituais tasquinhas da responsabilidade das coletividades locais, concentradas este ano junto ao restante espaço da feira, na Várzea Grande, e os espetáculos que vão decorrer no claustro do convento de São Francisco.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nuno Ribeiro vai ser o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Tomar nas autárquicas de 2017. O cabeça de lista dos centristas à Câmara foi confirmado pelo partido no decorrer de um jantar levado a cabo no último sábado, na freguesia de Aceceira. Nuno Ribeiro é arqueólogo e preside atualmente a Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica, sendo, nesta altura, o segundo candidato anunciado à liderança do município de Tomar, depois da atual presidente, Anabela Freitas, também já ter assumido a sua candidatura há alguns meses. Nuno Ribeiro esteve esta manhã na Hertz, onde deu conta das razões que o levam a candidatar-se a este cargo em 2017.
Como o CDS é um partido que neste momento em Tomar tem pouca implantação, foi necessário dar a conhecer, portanto, um novo projeto. E estas coisas demoram tempo a mostrar, portanto, que existe uma certa ruptura com aquilo que era o CDS do passado, porque é preciso mudar, obviamente. Esta candidatura não é uma candidatura só do CDS, é uma candidatura de um grupo de cidadãos. E mais importante que a política é também as pessoas. Portanto, é isto que eu acho que é o mais importante. Por isso é que nesta equipa de pessoas que se estão a juntar a este projeto existem pessoas de vários quadrantes políticos. Alguns vão dar a cara pelo CDS pela primeira vez, mas como independentes, mas vindos de forças desde a esquerda à direita, há mais à direita até. Por isso, há pessoas do PS, há pessoas do PSD, há pessoas de todos os lados que vieram, que se estão a juntar a este projeto. Porquê? Porque, em primeiro lugar, é tomar. Tomar precisa, de facto, de uma mudança. E é essa mudança que nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma reforma de base. Pronto, Tomar não pode continuar como está. Tomar não pode continuar com o Centro de História como está. Tomar não pode continuar sem empresas. Tomar tem que ser simpática para os turistas. Tem que ser uma cidade atrativa para quem cá quer investir. Nós precisamos de praias fluviais. Precisamos de que olhem para Tomar de outra forma.
Entretanto, apesar de só agora ter sido nomeado, o candidato tem estado no terreno, nomeadamente nas freguesias, onde o CDS-PP pretende apresentar candidaturas a todas as juntas, como referiu Nuno Ribeiro. Este, aliás, será um processo que levará também à apresentação de uma lista que vai responder às necessidades de Tomar e do seu concelho.
Estes próximos meses nós vamos, portanto, vamos continuar a visitar as freguesias. Nós temos, portanto, uma estratégia, como é óbvio. Vamos apresentar os candidatos nas várias freguesias, vamos apresentar os candidatos, portanto, à Câmara e à Assembleia, e isto tudo a seu tempo. Pronto, até uns meses antes das eleições nós vamos ter, estou certo, que uma equipa que vai dar resposta às necessidades dos tomarenses e que vai ser a força que vai pelo menos fazer abanar o que existe em termos de política em Tomar. Tive que abdicar uma série de coisas, como deve calcular, para poder abraçar um projeto destes, porque há pessoas que, quando abraçam um projeto, é de alma e coração e entregam-se a ele a 100%. Porque é a minha terra. É a terra dos meus antepassados, e da mesma forma que há 200 anos, há pouco mais de 200 anos, um antepassado meu andou a lutar contra os franceses e liderou as milícias na Serra do Mar, o Nuno Ribeiro sente-se que a guerra agora é outra, a guerra é contra o subdesenvolvimento e é contra os interesses instalados. Custa-me a perceber porque é que em 40 anos, por exemplo, a Serra, a aldeia onde eu vivo, no centro urbano mesmo da Serra, nós não temos esgotos. Nós temos esgotos a correr para as ribeiras.
Nuno Ribeiro, candidato confirmado do CDS-PP às próximas autárquicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar deu ontem a conhecer, na reunião do Executivo, que na sequência da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, foi aprovado o projeto de revisão e ampliação das infraestruturas de Palhavan de Cima e lançado o concurso de execução do Tomo 1, correspondente à Rua das Mimosas. Foi também aprovado o projeto de execução do Tomo 2, referente à Rua da Corredora do Mestre, ambas as artérias situadas em Palhavan. Os responsáveis do município, incluindo a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, e da Junta de Freguesia Urbana, vão, entretanto, estar amanhã, quarta-feira, 12 de outubro, pelas 10 horas, no Café do Beto, para participar numa sessão pública de apresentação do projeto de requalificação de Palhavan a todos os moradores do lugar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar decidiu conceder um apoio financeiro ao CIR para a aquisição de um autocarro adaptado. A verba, no valor de 5 mil euros, foi aprovada por unanimidade na reunião de Câmara desta segunda-feira. O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar solicitou este apoio para ajudar a aquisição de um veículo de passageiros devidamente adaptado a cidadãos com diferentes graus de mobilidade destinado a transportar os utentes da instituição. Recordar que o CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, realiza este mês o primeiro encontro de estátuas vivas que irá decorrer nas instalações da instituição nos dias 22 e 23 de outubro, também com o objetivo de angariar verbas para a aquisição deste veículo. Em causa, um autocarro com 20 a 22 lugares, como referia José Lagarto, da direção do CIR, na altura da apresentação do projeto, ainda sem este apoio do município confirmado, a instituição já tinha assegurado perto de 36 mil euros para um custo final que andará à volta dos 75 mil euros.
Começamos esta atividade todos juntos este ano, em janeiro, fevereiro, por altura do nosso aniversário, dos 40 anos do CIR, que lançamos este desafio todos para a angariação deste fundo. E para ter mais ou menos uma ideia, nós sabíamos que não íamos comprar o autocarro, mas pedimos um orçamento apenas para tentarmos perceber os valores, do que é que podíamos estar a falar. Estamos a falar de um veículo, não um veículo normal, como deve imaginar, um veículo que terá que ter no mínimo 20 a 22 lugares com adaptação, e essa adaptação é que realmente complica um bocado o preço final desta viatura, e os valores estarão na ordem dos 70 a 75 mil euros. Portanto, garantidamente, neste momento, temos cerca de 36 mil euros. Ainda falta muito dinheiro, mas acreditamos que, não direi até ao final do ano, mas no ano seguinte, em que estiver, continuará esta missão e conseguiremos, de facto, juntar o dinheiro que é necessário para este autocarro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda a propósito da reunião de Câmara, os independentes por Tomar levaram a esta reunião do Executivo de segunda-feira uma proposta de alteração da periodicidade das reuniões de Câmara, no sentido destas deixarem de se realizar de 15 em 15 dias para passarem a ocorrer semanalmente, e que foi aprovada no final do debate. Pedro Marques, vereador dos independentes e responsável pela proposta, disse no decorrer da discussão em relação a este tema que não perceber qual a dificuldade da atual maioria em relação à realização de reuniões do Executivo de forma mais regular, ou seja, semanalmente.
Eu não faço juízo de intenções a ninguém. Nem o fazia quando a Sra. Presidente não nos informava, como no último dia acabou por admitir, que no princípio deste mandato, no início deste mandato, dos dois primeiros anos deste mandato, as coisas, a informação não vinha, como vier adequadamente, daquilo que a Câmara delegou na Sra. Presidente. Não percebo qual é a gravidade de haver reuniões semanais. Eu tive cá 8 anos com reuniões semanais e as coisas não são como o Gil Bruno Graça as pintou. O que ele as pintou foi a tal bagunça. Foi. É a tal bagunça. Porque quem tem que fazer a gestão, faz a gestão corretamente. Desculpe lá, há assuntos despachados para a reunião de Câmara. A Sra. Presidente, na quarta-feira, despacha o que chega na quinta vem para a reunião seguinte. Qual é o problema? Não é na segunda ou na terça. Foi sempre assim. Foi sempre assim. É uma questão de gestão. E de capacidade de gestão. Era o que faltava. E não há desculpas, não só para aquilo que o João Tenreiro disse, como também para que não sejamos informados atempadamente. E na reunião seguinte, daquilo que, efetivamente, é despachado para o Sr. Presidente, ou os seus vereadores com competência delegada, ao abrigo da delegação de competências que está em vigor neste momento.
A Presidente da Câmara lembrou que as alterações introduzidas na lei recentemente trouxeram limitações à preparação das reuniões de Câmara. Respondendo ao vereador Pedro Marques, Anabela Freitas referiu que este é um não assunto.
Bateu precisamente no ponto. Mas pronto, eu não... Ouça, isto é um não assunto. Agora relembrar-lhe o seguinte. Até ao anterior mandato, era possível, até na própria reunião de Câmara, estar a introduzir pontos na ordem de trabalho. A Lei 75 não o permite. Fecha à quarta, está fechado. E, portanto, há situações que não podem ser comparáveis. A legislação na altura é completamente diferente da legislação de agora. E se tiver que estar a despachar na quarta-feira à tarde, para a reunião de Câmara, que é o que eu faço, estou a despachar. Eu não vou esperar que um cidadão, ou então, utilize, como tenho utilizado, e bem, a prerrogativa que a lei me permite de despachar e depois trazer à reunião de Câmara. Portanto, continuarei a fazer isso. Senhores vereadores, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada alteração ao regimento das reuniões de Câmara, portanto, passarão as mesmas a ser semanais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no decorrer desta reunião de Câmara, o Executivo aprovou, por unanimidade, o projeto de reabilitação e conservação da Sinagoga de Tomar. Monumento Nacional, classificado desde 1921, irá, assim, entrar em obras após o respectivo concurso público, com vista a serem proporcionadas àquele espaço as condições necessárias para cumprir devidamente a função, ele que é um dos monumentos mais visitados da cidade. A primeira fase da obra, agora aprovada, e que consiste na recuperação física do edifício, será apoiada pelo Reino da Noruega no valor de 150 mil euros. Posteriormente, pretende-se recuperar todo o conjunto arquitetónico, incluindo a zona de banhos rituais, que está preservada tal como ficou a quando as escavações arqueológicas, de modo a torná-la também visitável e a acolher todo o espólio do Museu Luso-Hebraico Abraham Zacuto, atualmente disperso entre os arquivos municipais, Instituto Politécnico e a própria Sinagoga de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prosseguem as iniciativas que assinalam desde esta segunda-feira, 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental, para comemorar o dia e alertar a comunidade para o impacto das alterações psicológicas na saúde. A Farmácia Nova está a levar a cabo, desde ontem, uma semana, com diversos rastreios espalhados um pouco por toda a cidade. A iniciativa decorre até 15 de outubro, contando com a presença de toda a equipa da farmácia, além de outros prestadores de áreas de saúde, como podologia e nutrição, que complementam assim a equipa da Farmácia Nova. Farmácia Nova que propõe um conjunto de atividades para os próximos dias, desenvolvidas e vocacionadas para públicos específicos, como explica a diretora da farmácia, Paula Tavares.
Quarta-feira e quinta vamos estar nas piscinas municipais, ou seja, no complexo desportivo. Os rastreios que vão ser efetuados nas piscinas municipais, portanto no complexo desportivo, é 12 e 13 e são feitos à comunidade, está aberto à comunidade. Vamos privilegiar o nosso protocolo com a Câmara Municipal e com a Liga dos Amigos Bombeiros, que somos parceiros, e na sexta-feira temos a abertura solene na Universidade Sénior, em que vamos apresentar o projeto também, para depois, na semana seguinte, mais uma vez estarmos lá com os nossos psicólogos a fazer rastreios. No sábado, vamos terminar esta semana da saúde mental com um workshop intitulado A Saúde Mental no Trabalho. É da responsabilidade da doutora Inês Simões, psicóloga do GEP, da farmácia, e da doutora Maria João Banazol, a psicóloga convidada, que vai realmente proceder a este, na maioria das questões, a proceder a este workshop. Portanto, em termos de conteúdos, nós vamos ter a apresentação e a contextualização entre a saúde mental e o contexto laboral, a evolução no mercado de trabalho, Portugal como fonte de recrutamento, a organização dinâmica e competências necessárias, saúde mental no trabalho, estratégias, perguntas e respostas. Este, no fundo, é o contexto do workshop. É dirigido às empresas, convidámos algumas empresas para estarem presentes, e a toda a comunidade que esteja interessada em ouvir, acho que faz todo sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para uma última informação. O Centro 2020 aprovou o Plano de Ação para a Regeneração Urbana de Alvaiázar, um investimento global que ascende a mais de 2 milhões e 300 mil euros. Ao contrário de outros municípios que recorreram a gabinetes de consultadoria, o município de Alvaiázar desenvolveu o seu plano e candidatou os projetos que o mesmo integra, recorrendo em exclusivo aos técnicos da Câmara Municipal, tendo também em consideração as conclusões das sessões públicas com os proprietários dos prédios da zona mais central da vila de Alvaiázar. As obras avançam já este ano, com a continuação da requalificação urbana da zona envolvente, ao edifício do Tribunal e com a adaptação da antiga escola do primeiro ciclo do ensino básico de Alvaiázar, numa plataforma empresarial, onde será instalado o segundo polo da incubadora de negócios, que irá funcionar de acordo com um modelo inovador e também diferenciador de outras incubadoras da região. Vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre voluntariado. Para que serve, como integral? Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidas sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Não são abrangidas as atuações que, embora desinteressadas, tenham caráter isolado e esporádico ou sejam determinadas por razões familiares, de amizade e de boa vizinhança. O voluntariado é, portanto, estar ao serviço das pessoas, das famílias e da comunidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das populações, traduz-se num conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada, expressando o trabalho voluntário, corresponde a uma decisão livre e voluntária, apoiada em motivações e opções pessoais que caracterizam o voluntário. Existem organizações que promovem e desenvolvem pela sua própria natureza, o voluntariado, na sua dinâmica organizacional de serviço ao próximo. São organizações que, pela sua identidade de missão e sentido de serviço aos mais pobres, acolhe todos os que vêm até eles para dar e receber. Esta dinâmica é a raiz da missão que os move. Qualquer pessoa pode ser voluntária porque o que se quer, o que se deseja, é que os voluntários partilhem do espírito de missão, aprendam a escutar, saibam acolher, para poder distribuir o pão que sacia o estômago dos mais pobres. Vivem-se momentos difíceis, cada vez mais próximos de uma pobreza de bens essenciais, que a muitos afeta e a todos implica, porque todos a sentimos. Se a todos é pedida e por vezes exigida uma vida mais austera, mais direcionada para o essencial, alguns, muitos mesmo, vivem já na privação dos bens essenciais como o pão, a habitação, a saúde, bens considerados de cidadania, direitos sociais, mas que sem eles nada nem ninguém pode ser verdadeiramente pessoa ou cidadão. Ser voluntário junto dos pobres, mais pobres, é acima de tudo estar disponível para escutar e compreender, oferecendo-se ao outro, quanto mais não seja, o valor, a dignidade a que ele deseja e a que tem direito. Habitualmente, ser voluntário começa com um curso de formação inicial, antes de se iniciarem a atividade assumida com responsabilidade. É esse o caminho seguido pelos voluntários, independentemente da idade, que, quando são chamados, faça frio ou calor, seja verão ou inverno, estão de corpo e alma, alegres, bem dispostos, sorridentes. Para ser voluntário, não é só querer. É preciso ir aprendendo a ser.
Luís Moraes, com a nota do dia, no fecho das notícias, é tudo. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.